A eficácia da oração.
Eficácia. O poder de produzir um resultado desejado.
Texto: Jeremias 33:3, Lucas 18:1.
Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3 ACF. Imagine um homem que carrega um cartão de banco no bolso todos os dias, mas vive como um homem pobre. Sem que ele saiba, há milhões guardados na conta vinculada àquele cartão. Todas as manhãs, ele acorda preocupado com o aluguel atrasado, mensalidades escolares, dívidas e responsabilidades. Ele vive ansioso e frustrado, não porque o dinheiro não esteja disponível, mas porque ele nunca ativou o acesso ao que já lhe pertence. A única instrução que lhe foi dada era simples: sempre que precisar, ligue para mim e use o cartão. Mas, como ele nunca liga, nunca verifica e nunca faz saques, continua sofrendo enquanto carrega a abundância. É assim que muitos crentes vivem espiritualmente. As promessas de Deus já estão disponíveis. O poder de Deus já está disponível. Ajuda divina, paz, sabedoria, força, cura e autoridade já foram tornadas acessíveis através de Cristo. No entanto, muitos crentes vivem derrotados, temerosos e sem poder porque não se envolvem com Deus em oração. Orar não é informar a Deus aquilo que ele não sabe. Oração é o sistema de acesso do crente. É através da oração que ativamos as realidades e provisões do céu nas situações terrenas. Deus está essencialmente dizendo: envolva-me nos seus assuntos. Dê-me acesso através da oração. E é por isso que precisamos entender a eficácia da oração. A tragédia não é que o céu esteja vazio. A tragédia é que muitos crentes nunca fazem o saque. Carregamos promessas que nunca ativamos, autoridade que nunca exercemos e vitórias que nunca aplicamos porque não oramos de forma eficaz. Se quisermos ver Deus agir em nossas vidas, famílias, igrejas e destinos, então precisamos entender o que é de fato a oração, por que ela é necessária e como orar de maneira que produza resultados.
O que é oração?
De acordo com as Escrituras, 1. Oração é uma comunicação direta com Deus. Jeremias 33:3, Filipenses 4:6. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. 2. Oração é comunhão com o Pai. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:6. ACF. Ter intimidade, relacionamento próximo com o Pai.
3. Oração é alinhamento com a vontade de Deus, projeto, modelo, plano, desenho. Ou seja, trabalhar juntos em direção a um objetivo. Eis, planta de um novo edifício feita por um arquiteto. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5:14 ACF. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10 ACF. Oração praticável. É um chamado à ação, pedindo a Deus que manifeste sua autoridade e glória em todo o mundo. Submissão da vontade pessoal à vontade divina. É você pedindo a Deus, e não aos desejos humanos, para governar seus assuntos terrenos.
4. Oração é guerra espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6, 10, 12, ACF. Não diga, eu não sou mau. Por que alguém seria mal comigo? Não diga, eu não odeio ninguém. Por que alguém me odiaria? Você já ouviu falar do homem que nasceu cego de nascença? Isso está na sua Bíblia? João 9. Embora Deus tenha permitido isso, para a manifestação de suas obras. O que são principados e potestades? Principados, arcai. Geralmente entendidos como espíritos demoníacos de alta patente que governam territórios, nações ou regiões específicas. De forma semelhante a uma hierarquia militar de alto nível. Potestades, exousiai. Autoridades ou agentes demoníacos que dão poder a falsos mestres ou sistemas malignos. Esses seres espirituais exercem influência, manipulação e controle sobre indivíduos e sistemas, fazendo com que espalhem medo e engano pecaminoso. Dominadores das trevas deste mundo. Cosmocratores. Espíritos malignos que operam na atmosfera escura, invisível deste mundo. Eles agem como governantes mundiais sobre a presente escuridão, promovendo cegueira espiritual, imoralidade e rebelião contra Deus. Malignidade espiritual nas regiões celestiais, Epuráneos. Refere-se a forças espirituais malignas e perversas que operam nos reinos celestiais ou supra-atmosféricos. Elas são frequentemente descritas como a mais alta classe de seres demoníacos que existem no ar acima de nós, influenciando acontecimentos e buscando frustrar o propósito de Deus. E quanto às flechas que voam de dia? Perigos quando você está consciente. Rápidos, visíveis, calamidades súbitas. Isso não é para te assustar ou fazer você temer. É apenas para que você compreenda ou tenha consciência da gravidade das coisas com as quais está lidando. Mas Deus nos deu a vitória, por meio de Cristo Jesus. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 37, 39. Agora, esta é a sua arma, a palavra de Deus. 5. Oração é dependência, entrega total. Reconhecê-lo como nossa única fonte verdadeira. Eu sou a videira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. E. M. Bounds, um dos homens de Deus renomados, disse: a oração não é preparação para a batalha. A oração é a batalha. Charles Spurgeon é uma transação espiritual com o Criador do céu e da terra. Billy Graham. Oração é uma conversa de mão dupla entre você e Deus. Nós estabelecemos isso. Reitera todos os 5 pontos. Por que orar? Por que devemos orar? O que torna a oração necessária? Por que precisamos dela? Porque ela dá autorização legal para que o céu atue na terra. Vamos voltar ao início. Abra comigo o livro de Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Pontos a observar. Imagem de Deus no homem. Domínio dado ao homem. Deus não disse, eu dominarei sobre a terra por vocês, mas sim, dominem sobre ela. Ou seja, a terra foi entregue ao homem. Subjugai-a, autoridade. O homem tornou-se o representante de Deus aqui. Mas quando Adão pecou ao comer aquela maçã, ele cometeu alta traição. Ele entregou sua autoridade dada por Deus a Satanás, o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4:4. Porque quando a serpente, Satanás, estava dizendo o óbvio sobre o que o fruto faria com eles ao comerem, Eva, Adão não voltou a Deus para confirmar novamente. Deus, Satanás disse, quando comermos do fruto, não morreremos, mas nossos olhos serão abertos e seremos como tu. Isso é verdade? Mas não. Eles preferiram agir por sua própria vontade e escolher. Desde então, Deus tem respeitado a vontade humana e não pode anulá-la arbitrariamente, a menos que você concorde em se submeter a Ele em oração. É por isso que oramos. O mal opera legalmente na terra por causa da autoridade transferida a Satanás. É por isso que algumas coisas terríveis acontecem, e as pessoas falam com raiva para Deus. Deus, por quê? Não é Deus, mas o mal deste mundo. Por que Deus precisa que o homem ore? Porque Deus ordena. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Porque Deus age através da oração. Em toda a Escritura, a intervenção divina ocorre após a oração. Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Então, ele orou novamente para que a chuva retornasse, e o céu deu chuva. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou fervorosamente para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5:17-18, ACF 2. A igreja primitiva orou para que Pedro fosse libertado, e ele foi libertado. Atos 12:3. Ester e Mardoqueu oraram pela libertação do seu povo, e o céu interveio. Alguns de vocês são as Esters de suas famílias, Mardoqueu da sua família, mas vocês estão adormecidos, relaxados na sua vida de oração. 4. Ezequias, enfrentando a morte, virou o rosto para a parede e orou. E Deus prolongou sua vida por mais 15 anos. John Wesley opinou: Deus não faz nada senão em resposta às orações. Por isso, quando você vê algo acontecendo em sua vida, de forma estranha, seja bom ou ruim, foi porque você ou outra pessoa orou, seja a Deus ou ao diabo. Em outras palavras, onde você está hoje é resultado de uma resposta às orações de ontem. E onde você estará amanhã, será uma resposta à oração de hoje. Você vai orar? Diga ao seu vizinho para acordar. Oração. Deus, reaviva o fogo da minha vida de oração. Fortalece o meu altar de oração. Onde tenho estado sonolento ou fraco, dá-me força. Reacende o meu fogo de oração. A maioria de vocês são os Estés, Modecais, Josés, Josués e Déboras de suas famílias. Mas alguns de nós estamos muito distraídos ou ocupados com as questões da vida, e esquecemos o mandato que Deus colocou em nossas mãos. Deus te levantou para interceder por aquele irmão que está se desviando, por aquela irmã que ainda não foi salva. Ore por eles. A oração funciona. Importância da oração. 1. A oração cria a plataforma para comunhão e relacionamento com Deus. aprofundando o relacionamento do crente com Deus. Tiago 4:8, Salmo 145:18, João 14:21-23. A oração muda você primeiro, antes de mudar as coisas ou aquilo para o qual ela é direcionada. 2. A oração fornece uma plataforma para o crente experimentar o poder refinador e transformador de Deus. 2 Coríntios 3:18, Salmo 51:10-3. A oração constrói a capacidade do crente de confiar em Deus. Encontros geram convicções. 2 Timóteo 1:12, 4. A oração é o canal autorizado para envolver Deus e solicitar assistência divina na vida de qualquer pessoa. Filipenses 4:6-7, Jeremias 29:12, 33:3, Salmo 127:1-2, 18:29-5. A oração aumenta nossa capacidade de confiar em Deus. Vários tipos de orações. 1. Oração de fé. A oração de petição. Mateus 21:22. A oração para mudar as coisas. Marcos 11:24. Deus se manifestou. A oração de Jabes. A oração de Jacó. 2 Coríntios 4:17-18. Marcos 11:24. Andar por fé, não por vista. Exemplo. Próximo passo de fé. Culto das 9:30, no domingo 2. Oração de consagração. A oração de entrega, purificação e serviço para o uso de Deus. Nesta oração oramos. Se for da tua vontade. 3. Oração de louvor e adoração. Lucas 24, 52-53. Atos 13, 1-4. 4. A oração de concordância. Mateus 18, 18-25. Oração no Espírito. Orar em línguas. 1 Coríntios 14, 14-15. 6. Oração unida. Atos 4, 23-31. 7. A oração de súplica. 8. Orações de intercessão. 9. Oração silenciosa. 1 Samuel 1:13. Ana falava em seu coração. Mateus 6:6. Ore em secreto. Orações silenciosas podem abalar o céu quando nascem da fé. 10. Oração não tão silenciosa. Salmo 34:17. Os justos clamam. Atos 4:24. Eles levantaram a voz em uníssono. Há momentos para sussurrar e momentos para clamar em alta voz. O cego Bartimeu clamou por misericórdia. A fé sabe quando se aquietar e quando rugir. Orar por resultados, oração eficaz. Oração eficaz é a oração que está alinhada com a vontade de Deus, enraizada na fé, sustentada pela persistência, fortalecida pela justiça e guiada pelo Espírito, produzindo resultados espirituais e práticos mensuráveis. Orando de acordo com a palavra de Deus. João 15, 7. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Isaías 55, 11. A palavra de Deus nunca volta vazia. Deus responde às orações fundamentadas em suas promessas. A oração eficaz é guiada pelo Espírito. Romanos 8:26. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Gálatas 4:6. O Espírito clama, Abba, Pai. Quando o Espírito guia a oração, oramos com precisão. Oramos além dos limites intelectuais. Oramos em alinhamento com o céu. Se a oração for baseada na palavra. 1 João 5, 14-15, João 15:7, cheia de fé, Hebreus 11:6, Marcos 11:24, guiada pelo Espírito, Romanos 8:26, Gálatas 4:6, persistente, Lucas 18:1, Lucas 11:8. Específica, Marcos 10:51. Agradecida, Filipenses 4:6-7. Ela produzirá resultados. Quando Deus parece estar silencioso, há épocas em que o céu parece silencioso. Silêncio não significa ausência. A razão pela qual Deus permite o sofrimento e a dor é criar em você um coração incomum de humildade, compaixão e paixão pelos outros. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E diz, ele provou a dor para poder entender a sua dor. O sofrimento é a escola preparatória dos machados de batalha de Deus. Oh, ouça, você não pode ser grandemente usado por Deus como um agente de cura na vida se não tiver sido ferido. Portanto, não salte do barco. Ainda não coloque o colete salva-vidas, porque ossos secos voltarão a viver. Quando Deus parece silencioso, João 21:15, Pedro, tu me amas mais do que estes? Se você o ama mais do que os confortos mundanos, posses, carreira, família, bens materiais ou sua vida antiga. Salmo 13:1. Até quando, Senhor? Abacuque 2:3. Se tardar, espera-o. Isaías 30:18. Bem-aventurados todos os que esperam por ele. O que fazer quando as orações parecem não ser respondidas? 1. Permaneça no altar. Não desista no meio do processo. 2. Examine seu coração. Não em condenação, mas em humildade. 3. Confie na sabedoria de Deus acima do seu próprio cronograma. O poder da oração consistente. A oração não diz respeito apenas aos resultados. Trata-se de formação. Antes que a oração mude as suas circunstâncias, ela muda sua capacidade. Muitos crentes querem rompimentos repentinos, sem oração constante. Mas a maturidade é forjada na consistência. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Atos 2:42. Perseveravam nas orações. Oração consistente. Fortalece a sensibilidade espiritual. Quebra o orgulho e a autossuficiência. Desenvolve perseverança e discernimento. Mantém seu espírito alinhado com o céu. Conclusão. Um chamado ao altar. Amados, a oração não é opcional. É essencial. Não é plano de reserva. Não é último recurso. Oração é a primeira resposta. Deus está nos chamando de volta para fé acima dos sentimentos, dependência acima do esforço próprio, fogo acima da forma. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14-A. Volte à oração. Ore de novo. Jejue de novo. Creia de novo. Confie de novo. Insista de novo. Alegre-se de novo. Aplique de novo, espere de novo, faça de novo, ame de novo.